a Rádio Sputnik Entrevista.
O advogado Edgar Raul, de 30 anos, resolveu largar o trabalho e a vida confortável em São Paulo e decidiu passar quase um mês vivendo como um refugiado de guerra na Europa. Durante esse período, Edgar passou por 8 países junto com sírios, iraquianos e afegãos, enfrentando o frio e a fome para poder entender a crise humanitária pela visão de um refugiado. E é com Edgar Raul que nós conversamos agora.
Edgar, obrigada por aceitar nosso convite em participar do programa da Rádio Sputnik. Queria que você começasse explicando para os nossos ouvintes como é que surgiu essa ideia de você largar todo o seu trabalho de advogado no Brasil e partir nessa experiência com os refugiados. O que te motivou a fazer isso?
Georgia, muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de dizer que é um prazer participar do programa de vocês e contar um pouquinho do que eu vivi nessa trajetória. Respondendo à primeira pergunta, o que motivou a minha tomada de decisão de ir para a Europa foi... Primeiro eu tenho que lembrar que eu sou advogado com viés em direitos humanos e que hoje a gente vive a maior crise de refugiados pós-Segunda Guerra Mundial. Então a minha tomada de decisão foi entender como os países, como o fluxo é do Oriente Médio para a Europa. A minha ideia foi entender como os países mais poderosos do mundo, os países mais ricos do mundo, estão lidando com a crise e também entender como as organizações internacionais trabalham diante do tema. A minha tomada de decisão foi essa, que fez com que eu fosse para a Europa.
Explica pra gente como começou a sua viagem, que teve início em março de 2015. Primeiro você foi para Nova York para aprender primeiro com as grandes organizações humanitárias, e aí só depois você foi ser voluntário na Grécia e se tornou também um refugiado. Conta pra gente como é que foi esse início.
Isso. Primeiramente, eu me mudei de São Paulo para Nova York e a minha ideia era me aproximar das grandes organizações internacionais para entender como essas organizações tratam o assunto. Então, considerando que a maioria das grandes organizações internacionais tem suas sedes em Nova York, eu entendi que era um local interessante para eu checar e também para entender a visão norte-americana diante do assunto. E foi isso. Passado alguns meses, eu ia acompanhando as notícias diariamente sobre o que estava acontecendo na travessia entre Turquia e Grécia, né, no Mar Egeu. Eu resolvi ir para a Turquia e ir para a Grécia, porque eu entendi que era a minha atuação em campo seria muito mais prestativa do que em Nova York, né? Então, foi de Nova York para a Turquia, da Turquia para a ilha de Lesbos, onde o meu trabalho como voluntário independente começou.
Edgar, eu li que você se colocou na posição do pior refugiado, que seria o homem jovem, solteiro e sem dinheiro. Conta pra gente quais foram as principais dificuldades que você, enquanto refugiado, passou. Foi frio, foi fome, local para higiene? E quais foram também as principais dificuldades que você pôde observar nos refugiados?
Após trabalhar como voluntário independente durante 22 dias em Lesbos, na ilha grega, eu pude entender como as organizações em Lesbos estavam trabalhando e estão trabalhando, e pude entender também a visão macro do que acontece na ilha de Lesbos. Isso é, entender na visão macro o ponto de chegada dos refugiados na Europa, né? Então, após 22 dias na ilha, eu percebi que existe muita atenção para as crianças, para os nenéns, existem muitas doações para as crianças e para os nenéns, e as pessoas acabam não esquecendo, obviamente, mas não dando tanta importância para os adultos e, sobretudo, para os jovens solteiros, né? Jovens homens solteiros, né? Porque entende-se, e é verdade, que o homem solteiro, ele não precisa de tanta assistência quanto uma criança, como um neném, né? Mas o homem solteiro, o homem jovem, ele também sofre, ele também tem dor, ele também, enfim, sente fome, sente frio. Eu resolvi, como eu sou homem, jovem e solteiro, essa era a única possibilidade de eu me enquadrar como refugiado, né? Sendo homem, jovem, solteiro. Então, Essa que foi a minha ideia, e eu me tornei um refugiado justamente para entender a crise na perspectiva de um refugiado. Porque até então eu entendi a crise na perspectiva de um voluntário e na perspectiva de um advogado. Agora a ideia, como refugiado, era de entender a crise na perspectiva deles.
Conta pra gente qual foi o momento mais marcante da viagem.
O momento mais marcante dessa viagem foi quando eu ainda estava em Lesbos, trabalhando como voluntário independente. Eu estava na costa, junto com outros voluntários e organizações, esperando os botes chegarem. E, de repente, um bote chegou. E esse bote, ele tinha uma atmosfera diferente, né? Porque um pai que carregava sua filha inconsciente, ele estava completamente desesperado, ele gritava, chorava, e todos nós, a gente não sabia o que fazer. E eu me aproximei do pai, eu tentando ajudar de alguma forma, eu recebi a filha dele em meus braços, e eu pude sentir nesse momento toda a injustiça em relação a essa crise de refugiados, né? Porque eu pude sentir em meus braços uma criança sem vida, considerando que ela estava desacordada, inconsciente, pálida, completamente gelada. Foi muito marcante esse momento para mim, porque além de sentir toda a injustiça, era uma criança sem vida nos meus braços, e realmente isso é difícil descrever. O que eu senti, é difícil descrever o que eu sinto ainda hoje, quando eu relembro dessa cena, porque realmente não é justo uma criança passar por isso, né? Mas felizmente ela sobreviveu, felizmente ela acordou, recebeu os primeiros socorros e pôde continuar a jornada dela.
Como é que você era recebido pelas pessoas? Como os refugiados reagiam quando você dizia, por exemplo, que era brasileiro?
Ainda quando eu estava trabalhando como voluntário independente, os refugiados, quando eles descobriam que eu era brasileiro, a reação deles era completamente positiva e muito alegre. Então, era muito interessante quando eles descobriam que eu era brasileiro, eles começavam a falar Brasília, Brasília, Neymar, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Roberto Carlos. Então, eles faziam a ligação direta com o Brasil e os atletas brasileiros, né? E isso rendia papo e fazia o tempo passar mais rápido, né? Então, como voluntário, ser brasileiro era muito bacana pelo fato de ser um quebra-gelo, né? E também de proporcionar alegria, de proporcionar risada. Então era muito interessante. Agora, como refugiado, quando eu me tornei um refugiado, eles, no meio do percurso, eles desconfiavam da minha posição ali, porque eles não conseguiam entender como um brasileiro estava fazendo o mesmo percurso, como um brasileiro estava vivendo nas mesmas condições que eles, né? Então havia uma certa resistência no começo, mas depois a gente se entendia e seguia a jornada juntos.
Como é que você viu a relação dos refugiados com a polícia? Eu li alguma coisa que você serviu até como mediador em conflitos de refugiados com soldados. Conta pra gente como é que foi essa parte.
Durante todo o meu percurso, eu pude também atuar como mediador, a fim de deixar mais amena, mais tranquila a relação entre autoridade e refugiados, né? Porque, na verdade, a crise e a situação presente é algo que incomoda e que machuca todo mundo, né? Inclusive os policiais, as autoridades que estão ali presentes. Então, é uma situação extrema em que é difícil assistir, né? Seja para o voluntário, seja para o policial, seja para o soldado, para um turista, seja para qualquer pessoa que está ali. E, de fato, por ser uma situação extrema, as reações das pessoas são diferentes, né? Então, é muito duro para o policial que está seguindo ordem ali, de estar seguindo ordem de formatar uma fila, seguindo ordem de tirar a barraca de um refugiado, de uma família, e jogar fora. É muito duro. Então, algumas vezes, quando as autoridades estavam mais agressivas, eu tentava conscientizá-las, eu tentava conversar com elas, né, justamente para mostrar para elas que os refugiados, eles não têm culpa da situação. Né? Infelizmente, a circunstância é dura para todo mundo, policial, para o refugiado, para o voluntário, e a minha ideia ali era tentar mostrar, inclusive para as autoridades, que os refugiados não têm culpa e que a circunstância é muito dura e que a gente pode contornar a situação ou viver a situação de uma forma mais amena, né? Justamente para a gente acabar não sendo agressivo com pessoas que não merecem ser agredidas. Bem, na verdade, ninguém merece ser agredido, mas a minha ideia nesse instante, na qualidade de mediador, era conscientizar as autoridades de respeitarem a integridade física dos refugiados e também de explicar para os refugiados que os policiais, os soldados, eles seguem ordens. Não é algo pessoal, né, em relação ao policial, o soldado e o refugiado. Eles estão seguindo ordens. Então, realmente é uma circunstância muito difícil, porque é uma situação extrema. Então, a minha ideia ali era tentar amansar as duas partes, né? E por isso que eu colocava a minha pessoa no meio dessa relação.